Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, ouvintes! No programa de hoje eu recebo o maestro Linus Lerner. Ele é bacharel em regência aqui pela UFRGS e doutor pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Hoje atua como diretor artístico e maestro titular da Southern Arizona Symphony Orchestra, da Sinfônica do Rio Grande do Norte e da Sinfônica de Gramado. Está à frente do Festival Internacional de Música Gramado em Concert, na Serra Gaúcha, e ainda, no México, mantém o Festival de Ópera de San Luis Potosí e um concurso internacional de canto que leva o seu nome. Como maestro convidado, Linus tem atuado à frente de orquestras em diversas partes do mundo. Pelo famoso selo Naxos, gravou o disco com a sua orquestra do sul do Arizona e em breve deve sair o seu CD com a Royal Philharmonic Orchestra, pelo selo Meridian. Bom dia, Linus.
Bom dia, um prazer estar aqui.
Seja muitíssimo bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Ótimo, maravilha saber que tem programas assim, né? E que nós temos uma rádio como essa aqui, que toca música clássica, que são poucas no país, né?
Linus, o início da tua relação com essa música, né? Com essa tradição musical, com a música em geral, como é que ela entrou na tua vida?
Na verdade, eu fazia um curso técnico na escola Alberto Pasqualini, em Novo Hamburgo, e o curso era, na época, eu acho que existiam apenas 2 ou 3 no país. Era um curso que preparava já, então, os alunos para a universidade para fazer música. Né? Que, aliás, é uma situação muito interessante hoje no mundo. A nossa escola, da forma que a gente estuda, ela é muito antiquada. Você coloca 30, 40 alunos numa sala para estudar a mesma coisa, mas cada aluno tem uma pretensão diferente de carreira. Né? Os países hoje avançados já pegam a criança e veem quais são os dons que a criança tem e já direcionam para aquilo. Então, na minha época, foi isso. Um curso técnico de música foi ótimo, porque para que eu vou estudar outras coisas se eu já sabia que eu queria ser músico? E aí eu... fiz esse, como ele é a mesma coisa que um segundo grau, né? Só que em música, técnico, eu fiz em violão. Na época, nós temos aqui uma força muito grande no violão clássico, no violão popular, e com isso aí eu fui depois para a universidade, só que eu já estava também regendo, eu tinha a camerata de violões, a camerata consorte de violões. Na época nós tínhamos, olha só, o André Brandalize, que se tornou um bastante conhecido aqui, musicoterapeuta, né? Outra pessoa que era do grupo era Carla Mafioletti, que na época, inclusive, que ela tocava violão nessa camerata, eu disse, você tem que cantar, ela, não sei, acabou, né, fazendo toda a carreira que ela fez com o André Rieu, entre outros músicos que continuaram a carreira, outros foram para outras coisas, mas essa camerata teve vários compositores compondo para a gente fez umas turnês, tocamos em Brasília, no Mato Grosso, enfim. E foi aí que eu me interessei pela música clássica, né?
Mas antes disso, então, já existia uma certeza da música como profissão? Tem uma tradição na tua família?
Como tem, é que mas é cenário? De popular. Eu cresci ouvindo, assim, música ou gaúcha, ou música sertaneja, ou música alemã, ou um papá. Meus pais, que agora eu acabei de vir de visitá-los, eles são rei e rainha de dança de terceira idade. Dançam todas as semanas e meu pai tocava percussão, aliás, ele tocava pandeiro maravilhosamente bem. A minha mãe cantava no coro da igreja, o meu tio era organista da igreja. Enfim, a gente tinha isso. O meu avô tocava violão e a minha avó tocava um pouquinho de acordeon. Mas era tudo assim, muito de brincadeira. Ninguém. O único sério, mais sério, era o meu tio, Clemente Lerner, que também ainda está vivo e né, ele faz os experimentos musicais dele, mas ele era o organista da igreja. Então, aos 11 anos, eu estreei cantando na minha primeira comunhão como solista e tocando saltério, né, aquela harpa horizontal que vinha com as notinhas, né, embaixo de cada corda. Era muito fácil, você não precisava entender de música, né? E aos 13 eu comecei a estudar violão popular, depois o clássico. Aos 15 eu já trabalhava no Banco do Brasil. Dos 13 e meio aos 15 eu trabalhava com aqueles boyzinhos do Banco do Brasil, e eu pedi demissão, o que foi assim um escândalo na época, porque era o futuro. Nossa, você foi aceito, você vai sair, você é louco. E fui expulso de casa, inclusive, por isso. E fui viver aos 15 anos sozinho. Criei minha própria escola junto do sistema da Musicinos, de Novo Hamburgo, que tinham escolas pelo interior, e ia dar aulas de violão para um grupo em São José do Hortêncio. São José do Hortêncio, São Sebastião do Caí, Arroio Veado, assim, todas as cidades ali, Linha Nova, Baixa, enfim, Nova Petrópolis. E, bom, em um ano e pouco eu já estava, para a felicidade dos meus pais, fazendo mais dinheiro como professor de violão do que eu ganhava no banco.
Aí,
e a partir, na verdade demorou um processo, mas hoje eu ajudo a manter meus pais fazendo música, faço música desde os 15 anos. Eu já fiz um concerto, inclusive, com a minha orquestra em Natal, comemorando os 35 anos de carreira, né? Porque eu fiz 50 no ano passado, e eu fiz um concerto onde eu cantei ópera, porque eu saí daqui do Brasil como cantor de ópera, onde eu cantei, eu toquei violão com a orquestra, fizemos arranjo, eu toquei piano com a orquestra, eu regi, enfim, eu atuei. Todas as coisas que eu fiz desde lá do que eu considero começo da carreira, quando eu comecei a viver de música aos 15 anos, eu fiz nesse concerto. Foi muito divertido.
Ouvimos um trecho da obra Celebration, de Richard White, que dá nome ao disco da Orquestra Sinfônica do Sul do Arizona, dedicado à música de compositores de Tucson, nos Estados Unidos. A regência é do maestro Linus Lerner, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. O teu bacharelado em música aqui na URGS foi em regência. Como é que foi essa escolha e como é que foi essa experiência aqui dentro da universidade?
Eu entrei com violão e mudei, no meio do curso, eu mudei para regência coral. Eu queria muito fazer Piano, meu sonho sempre era tocar piano desde criança, mas não tínhamos dinheiro, vindo de uma família muito humilde e não tínhamos piano, então aí foi aí que eu fui para o violão e aconteceu uma coisa similar na universidade, digo, o que eu vou fazer com o violão em termos de carreira, né? Muito pouco espaço o violão para tocar com orquestra, né? Você vai ter que ou dar aulas ou você vai criar um grupo, como eu tinha Camerata. Então eu sempre muito ambicioso nesse aspecto, mudei para a regência coral, porque eu regia já também aos 18, 19 anos, eu regia alguns coros aqui, eu fui regente dos Canarinhos de Novo Hamburgo, né? Na época a gente se colocou com o melhor coro de meninos do país, eu regi o coro municipal de Campo Bom, o coro municipal de Portão, aqui em Porto Alegre eu regi o coro da Prediger, na época a escola de música, o coro da Corsã. Depois eu regi o coro União de Estância Velha e aí depois fui para o coro da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que a gente fez um musical bem Brasil, viajou pelo país, foi um musical muito interessante, chegamos a apresentar aqui no Teatro Renascença. Enfim, esse foi o último coro que eu regi e sempre adicionando coisas, fazendo também concertos já com orquestra, contratando músicos. Aí eu fiz um curso de regência com Kurt Redl, que veio para cá, maestro alemão, flautista exímio, e foi a primeira vez daí que eu regi também a OSPA com a obra Scheherazade, e foi assim fascinante, porque ele me disse, eu estava já cantando também ópera, estudando com a Lídia Belardi na época, eu ia estudar com Gebelin, viajava uma vez por mês, pegava o ônibus e ia para o Montevidéu, para ter aulas com ele, e aí ganhei alguns concursos, enfim, foi uma história muito interessante, mas com essa da regência, desse curso que eu fiz, que eu regi a OSPA, o maestro disse, você pode cantar agora que você é jovem, mas você tem talento, pensa em ser maestro e vai estudar. E aí abriu
plantou
isso,
essa
plantou
semente.
Essa semente. Aí como eu estava cantando, eu cantei algumas óperas aqui, cheguei a cantar com a OSPA, cheguei a cantar com os concertos Zafari, com as óperas na PUC, cheguei a cantar com algumas orquestras no país, tinha orquestra de Blumenau, enfim, outros grupos, e ganhei um concurso, ganhei bolsa da Apartes, e fui para os Estados Unidos como cantor de ópera, acabei estudando... Troquei de universidade lá, acabei entrando no College Conservatory of Cincinnati, que é ainda hoje, mas na época era top no mundo. É uma das escolas que mais coloca cantores em carreira profissional. Então, assim, eu tive um conservatório do mais alto nível. E mesmo lá dentro, cantando ópera, estudando, cantei muita ópera, cantei na Europa, ganhei alguns concursos também. Eu fui, continuava regendo e cada vez queria mais interesse pela orquestra. Aí eu fiz um segundo mestrado em regência orquestral na Universidade da Flórida. Então tem dois mestrados. E a orquestra lá maravilhosa, escola maravilhosa, tive o Philip Spurgeon como maestro, que ainda está vivo, acabamos de fazer um concerto para honrar ele, acho que já está com 87, 90 anos, uma coisa assim. E dali eu realmente me apaixonei e juntei as duas coisas. Eu pensei, bom, eu estava cantando ópera, fiz algumas coisas, eu vou buscar reger ópera, porque a gente sempre diz, quem rege ópera é que é maestro, os grandes maestros sempre dizem, né? Você reger sinfonias, reger o repertório sinfônico é fácil. Quando você rege ópera, você entra num outro... patamar, porque é bastante difícil, é o maior show do mundo nesse aspecto, né? Junta tantos aspectos artísticos. Aí com isso eu ganhei uma bolsa para a Universidade do Arizona, em Tucson, Arizona, e era o meu trabalho era ser assistente, né? Nessas outras universidades eu já era assistente da orquestra, mas ali era especificamente eu regeria cada produção de ópera da universidade, eu regeria uma das performances. Aí foi minha realização nisso, né? E, bom, aí terminei o doutorado, entrei como maestro já dessa orquestra, que eu já estou há 12 anos, que é a Orquestra do Sul do Arizona. Essa orquestra a gente fez turnês para a China, para o México, vieram aqui para o Brasil, tocaram no Gramado em Concert, a gente gravou esses dois CDs, o CD da Naxos quase entrou no Grammy. Enfim, aí... veio aquela vontade de também fazer alguma coisa no Brasil, eu fui convidado para reger a orquestra de de Natal, Rio Grande do Norte, como convidado. Eles estavam buscando maestro, perguntaram se eu tinha interesse, e já também já são 6, 7 anos que eu estou em Natal. E agora com o Festival Gramado em Concert, que é um festival que já está indo para a 6ª edição, maravilhoso, quase 800 inscritos, vão vir 3 orquestras internacionais, mais uma orquestra nacional, assim, é o único festival do país que faz isso, maravilhoso festival, e com isso eu comecei a reger a Orquestra de Gramado, e agora eu sou diretor artístico também da Orquestra de Gramado. E como você mesmo mencionou, tem esse festival no México, é um festival maravilhoso, já vai ir para a 5ª edição. Eu tinha um festival de ópera em Oaxaca antes, que chegaram a fazer 3 edições, também muito grande. Eu tive um festival de ópera em Beijing, Pequim, a gente diz Pequim aqui no Brasil, né? Na China, no Beijing Concert Hall, um hall famosíssimo lá. Cheguei a fazer 2 vezes esse festival, depois não tinha dinheiro, a gente não fez mais. E teve outros festivais também que eu participei na Europa, na Itália. Mas enfim, esse festival do México hoje, ele realiza nessa plataforma, ele é o maior festival da América Latina. Ele realiza 4 óperas em 2 semanas com alunos profissionais, semiprofissionais, né? E esse ano que vem a gente já está planejando, vai ser Aida, uma enorme produção na rua, La Bohème, Dido e Enéas, e uma 4ª ópera que provavelmente vai ser uma ópera de um mexicano, a gente não decidiu ainda. Isso é o único com alunos, fazer 4 produções completas com orquestra, com cenário, com tudo.
Thank you.
Ouvimos Introdução e Allegro da Sinfonieta para a Orquestra de Cordas de Alan Schultz, com a Orquestra Sinfônica do Sul do Arizona, sob regência do maestro Linus Lerner, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade. E Linus, são muitas orquestras em diferentes partes do mundo, lidando com muitas culturas. Imagino que uma orquestra em cada lugar desses que tu falaste é uma história diferente, assim, né? Bom, permanece essa figura à frente, né? Que é tu. O que, que te norteia, né, hoje, nesse momento da tua trajetória, nesse trabalho como maestro?
É exatamente isso que você falou. Cada orquestra tem sua história, cada orquestra tem sua língua, mas a gente conseguir comunicar-se sem precisar falar a língua é uma das coisas mais bonitas, a comunicação da música, né? Eu não falo nada de polonês, esse ano eu regi na Polônia. Claro que eu tenho que usar uma linguagem, essa linguagem vai ser o inglês, né? Eu falo 5 línguas, mas mesmo assim eu tento ser um daqueles maestros que não fala muito, porque músico não gosta, blá blá blá. Mostra com a sua mão o que você quer, porque a comunicação não verbal ela é mais forte. Né? Nós estamos nos comunicando aqui, olhando para você, você para mim, a gente está passando vários códigos não verbais que são muito mais fortes do que a gente falar. Se isso está em consonância com o que a gente fala, maravilha. Né? O próprio Dalai Lama sempre disse que o mundo só vai ser diferente quando o ser humano, quando o que ele pensar, o que ele falar e o que ele fizer estiver em consonância. Que esse é o problema da humanidade hoje. Você fala uma coisa quando você está pensando outra e ainda faz outra. São 3 universos, eles não se encontram, você não consegue comunicação, você não consegue ser feliz, você não consegue, enfim, uma realização própria. Então, por exemplo, eu estava na Polônia ensaiando, mesmo que eu fale inglês, quase ninguém fala. Ou na China, como muitas vezes ninguém fala. Então, assim, não adianta falar. Rege, mostra com o gesto que você quer, comunicação está estabelecida e você faz música. E é muito mágico isso. É muito mágico isso, porque às vezes, mesmo que você fale, o que você fala só atrapalha mais, porque você pode mostrar com o gesto. E é uma magia, é uma coisa. E eu sempre prezo por fazer, ainda estou escrevendo alguns livros, um dos livros é isso, O Poder da Consonância. Nós estamos terminando com a música clássica no mundo hoje. São vários os fatores, principalmente essa social media, como eu disse, quase ninguém mais ouve CD, o que adianta gravar CD? Claro, vai estar lá, as pessoas podem baixar, essa é a ideia, né? Continuam sendo gravadas as obras, senão, como é que vamos fazer? Mas uma das razões que às vezes nós não nos damos conta que as pessoas estão se afastando da música clássica são os próprios músicos. Eles não se, como eu vou dizer, eles não se envolvem. Né? É um emprego. Ah, eu vou lá, toco, ensaio, bye bye. Se nós que fazemos música, que a intenção da música é alimentar a alma, nós não conseguimos chegar a fazer isso, alimentar a alma, então qual a nossa função? Vira o que o maestro Abado disse, nós estamos trocando cultura por entretenimento. E é se a gente, qual é a função da orquestra? É entreter ou é realmente educar e alimentar a alma com música? Olha a música que a gente escuta nos rádios hoje, a linguística da, nos leva a um estado de espírito que é deprimente. Se você ouve música o tempo todo que fala palavrão, que fala para pensar mal dos outros, para maltratar os outros, como é que você vai ser o seu dia, né? E a música clássica não tem isso, porque muitas vezes, com exceção, obviamente, da ópera ou das canções e tal, ela é só o som. Mas esse som tem uma história, às vezes, né? Uma quinta sinfonia do Shostakovich. Você começa a pesquisar o tempo que ele viveu, o que ele quis dizer com aquilo. É um mundo que se abre sem fim de interpretações, e quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe, é uma beleza, e aquilo te alimenta, né? Você usa essa música justamente para alimentar a alma, para você criar um novo espírito, né? Assim como música de meditação, você usa um Mozart para estudar matemática, é perfeito, a forma Já é comprovado que a música de Mozart ajuda você a organizar o cérebro para um exame de matemática ou exame de ciências exatas.
Linus, tu trouxeste aqui para a gente ouvir ao longo do programa, né, dois CDs que tu gravaste com a Orquestra Sinfônica do Sul do Arizona, que tu reges aí há mais de uma década, com repertório contemporâneo, em grande parte, sim. Tu falavas já um pouco, né, de repertório. Nesse momento da tua trajetória, o que, que te diz mais respeito, assim, né, e o que que... Por outro lado, tu tens talvez te comprometido também com uma missão de registrar e de fazer, de apresentar, assim, né? Os teus trabalhos.
É que assim, ó, tem gente que tem preconceito com o repertório. Eu gosto de música contemporânea, mas até um certo limite, né? Esses CDs, por exemplo, são músicas contemporâneas, mas ainda dentro de uma linguagem basicamente bastante tonal, que você pode se comunicar com as pessoas. Porque quando você começa a fazer, digamos, dodecafonismo, o próprio Schoenberg voltou atrás ao tonalismo, porque ele achou que não serviu para muita coisa o dodecafonismo, porque é uma música que a gente diz para exercitar o cérebro de quem é músico, né? Mas a plateia não consegue chegar lá. As pessoas que querem ouvir música, elas querem ter uma experiência agradável. Se você começa a fazer ruídos ou perde aquela sensação harmônica, que é o mesmo, né, a organização do caos, uma nota tem todas as notas dentro, então quando você faz um acorde, você está organizando aquilo, combinando essas notas para criar um certo efeito. Então eu acho assim que eu fico muito feliz de poder gravar, porque ainda tem muita música boa tonal sendo composta, né? E tanto que esse CD da Naxo quase entrou no Grammy pela beleza. Essas duas obras foram estreadas aqui no Brasil e depois eu gravei lá. É um violista muito bom também, que é o Brad Deubner. A gente já trabalhou em vários projetos e é muito bom poder gravar, porque esse é o único período do mundo que nós estamos vivendo em que não se faz a música de hoje, não se toca. Nós estamos só tocando coisas do passado, né? Como eu digo, ano que vem, ano de 250 anos de nascimento de Beethoven, quanto nós vamos ouvir de Beethoven pelo mundo inteiro? Claro, devemos. Beethoven aí, né, continua sendo o mestre dos mestres. Mas quantas orquestras tocam a música de hoje? E as que tentam, às vezes, não têm público, são criticadas, é um trabalho, né? Nos Estados Unidos, inclusive, existem grants, né, dinheiro para especificamente para esses projetos, para que não se perca essa oportunidade de os compositores atuais terem as suas obras gravadas e divulgadas. Tem muita coisa boa. Esses dois CDs eu gosto muito. Outro dia eu estava subindo a montanha com um solista que veio tocar com a minha orquestra lá da Itália, e eu dei o CD de presente para ele, e ele, ah, eu quero ouvir agora. Já botamos no carro, a gente subindo a montanha maravilhosa que tem ali em Tucson, e ele ficou impressionado com o som, com as obras. Nossa, que música bonita, como tem música bonita, né? Se você olhar para o CD e pensar, ah, isso é contemporâneo, sabe lá como é que soa. Ele não, ficou impressionado. E é isso aí, eu fico muito satisfeito e orgulhoso. Eu também tenho CDs com coros, que eu regi vários coros. E o CD da Royal Filarmônica vai ser bem tradicional. Mendelssohn, o próximo que eu vou gravar, vai ser o lugar também, repertório, né, tradicional. Mas sempre que eu posso, eu dou incentivo. Obviamente eu tenho que gostar ou achar que isso vai ser interessante para a plateia. Eu não vou gravar uma coisa que eu não tenho prazer em fazer.
Tu falaste que as pessoas não escutam mais CDs, né? Como é que são as tuas práticas de escuta? Falaste também, né? Mencionaste o carro, né?
É.
Que momentos são esses e como é que tu escutas música?
Na verdade, agora eu tenho aquele Echo Dot, o Alexa, em casa. Eu falo com o... É um robozinho, né? Basicamente eu falo, eu quero escutar tal obra. Eu posso dizer até a orquestra, se está lá nos Apple Music da vida ou os Google Play, ele acha, Alexa acha e toca, né? Mas eu tenho uma coleção muito grande de CDs. As pessoas ainda usam, né? As plateias mais idosas, assim, digamos, né? Nos Estados Unidos, todo mundo ainda compra. Essa semana passada a gente ainda vendeu um monte de CD. Né? Ainda aqui no Brasil a gente usa, e eu acho que vamos continuar usando, assim como o LP. As pessoas estão voltando pela qualidade que eram os LPs, Estamos voltando. Porque cada vez que você compacta mais, né, nesses, é tudo telefone, é tudo streaming, né, que a gente chama, cada vez a qualidade vai perdendo. Não é a mesma coisa você escutar um LP ou um CD de alguma coisa gravada com uma técnica diferente. Esses microfones Neumanns que se faziam na época do Karajan, que fez o estéreo, que era o Dolby Stereo na época, é um som maravilhoso. Transforma o ambiente como se você estivesse ouvindo música ao vivo. E eu acho que é isso que tantas as pessoas estão voltando ao teatro. Em Natal, para você ter uma ideia, já tivemos uma procura para um concerto de mais de 9 mil pessoas, quando o teatro só consegue 1.500. Todos os concertos lá estão lotados. E é uma cidade, é um estado que não tem uma tradição como nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Como você explica isso? Essa experiência de ouvir música ao vivo, nenhum CD, nenhum LP, nada pode lhe dar, a não ser que você vá ao teatro e vivencie.
Thank you.
Ouvimos o segundo movimento, Ária, do Concerto para Viola e Orquestra de Amanda Harber, com Brett Dubner e a Orquestra Sinfônica do Sul do Arizona, sob regência do maestro Linus Lerner, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Linus, são muitas realizações na música, né, como maestro. O que, que ainda tem assim, de desejo para realizar com música?
Ah, eu tenho muitas coisas. Eu tenho o meu bucket list, que a gente diz nos Estados Unidos, o meu cestinho de desejos, a minha lista de coisas que eu devo fazer. Entre elas, não só na parte de música, eu quero reger muitas orquestras, eu quero ter a oportunidade de trabalhar com muitos artistas, mas também de viajar. Eu tenho com mais de 60 países que eu visitei, quero visitar 120 antes de morrer, quero escrever livros, muitas coisas. Assim, a lista é infindável. Claro que talvez eu não vou completar todos, mas se eu não tivesse a lista eu completaria muito menos, né? Porque assim você põe um objetivo. Mas também tem o lado de, como eu falei, de viver o agora, de ser feliz com o que você está fazendo, né? E é um mundo, são pessoas, né? Trabalhei com Joshua Bell, com Yo-Yo Ma, com Plácido Domingo num projeto lá no México, e são pessoas maravilhosas, né? Mas eu não tenho essa, eu trabalhei com Plácido Domingo, como tem gente que acha que isso, são pessoas como nós. Talvez tiveram oportunidades diferentes, ou estiveram em um lugar no momento certo, como muitas vezes a gente diz, estar no lugar certo, no momento certo, mas mais de qualquer coisa estão lá porque tem muito talento, porque são muito bons artistas e ninguém pode tirar isso deles, né?
Linus, oportunidade para os ouvintes acompanharem teu trabalho mais de perto, então é na sexta edição do Gramado em Concert.
Certo.
Agora em fevereiro, de 7 a 15 de fevereiro em Gramado.
46 apresentações num período de 8 dias, 3 orquestras internacionais, mais uma orquestra nacional, talvez duas, ainda não confirmou a segunda, mais as orquestras do festival, que são duas orquestras grandes, mais a orquestra de Gramado, mais os concertos de câmara, concurso jovens solistas e concurso de composição. É um festival enorme. Eu quero ainda que Gramado seja, já que é tão europeu, tão bonito, né, uma cidade tão linda, seja considerado um ambiente, uma cidade número um para a música erudita ou a música de qualidade aqui no país.
Linus Lerner, maestro, agradeço muitíssimo a tua presença aqui no Música em Pessoa,
eu
na Rádio da Universidade.
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite.
Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br.